Eu queria falar sobre o fim das utopias, que é o começo do reino. Meio complicado o título, né? Mas é, significa isso, o fim das utopias ou o fim das ilusões é o começo do reino de Deus. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias lá em Isaías capítulo 61, uma passagem bastante conhecida, escrita pelo profeta Isaías, 700 e tantos anos antes de Jesus ter nascido. E ele diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que andam tristes, e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então isso é uma promessa, é uma profecia. Isaías a declara lá para trás, quase 800 anos antes de Jesus. E depois você encontra Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus, no início do seu ministério, já andando pelas cidades ali no norte de Israel, na região chamada Galiléia, e fazendo muitos milagres, e a fama dele crescia, e o encantamento, e o povo cada vez mais maravilhado com ele, e com aquilo que ele pregava, e com aquilo que ele fazia. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo. Preste atenção quantas vezes aparece o Espírito Santo aqui nessa leitura. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Veja bem, ele está ficando famoso e ele está ficando bem-quisto. As pessoas elogiavam aquilo que eles estavam ouvindo de Jesus e aquilo que eles estavam vendo ele fazer. É isso? E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Você sabe que Jesus nasceu no sul de Israel, em Belém, pertinho de Jerusalém, mas ele foi criado, você lembra que ele fugiu, que ele foi perseguido, os pais tiveram que fugir para o Egito. Ao voltarem para Israel, decidiram se mudar para o norte, por temor ainda das perseguições e das coisas que estavam acontecendo ali, orientados pelo Senhor para a proteção do menino. E ele foi criado, então, nessa região de Nazaré. No dia do sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. E aí ele vai ler essa profecia de Isaías. O Espírito do Senhor, Jesus lê, está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente, assentou-se e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então ele lê a profecia de Isaías, de tantos anos lá para trás, e ele diz assim, na sua cidade, no meio das pessoas que o conhecem ali, e ele diz: hoje, aqui nesse lugar, essa profecia está se cumprindo. Esse sobre quem o Espírito de Deus está, esse que foi ungido do Senhor, o Messias de Deus, na verdade ele está declarando que ele é o Messias. Ele está, vamos dizer assim, oficialmente dizendo por que ele está fazendo as coisas que está fazendo, por que ele está dizendo as coisas que ele está dizendo, por que ele está fazendo os milagres que está fazendo. Por quê? ele entra e declara com toda clareza: hoje essa profecia se cumpre aqui, eu sou essa pessoa. E eles ficam, todo mundo, de olho nele. Parece que não caía um parafuso que ninguém ouvisse ali, né? E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Então o clima é assim, de que Jesus declara quem ele é. Duas coisas ele está declarando: de um lado, a sua identidade, quem ele é, aquele sobre quem está o Espírito do Senhor Deus soberano, aquele que foi ungido por Deus. E de outro lado, ele declara a sua missão, por que ele foi ungido pelo Senhor, né? Para proclamar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, os oprimidos e tudo mais, e trazer vista aos cegos e tudo mais. E todo mundo está encantado porque eles percebem palavras de graça, ou seja, da bondade de Deus, do favor de Deus para com eles, saindo dos lábios de Jesus. Que gostoso a gente poder receber as coisas que Jesus tem para nós, não é? Mas você sabe quando a gente não recebe? Quando a dúvida entra. E a dúvida entra aqui por um fator muito interessante, que é a familiaridade. A continuação do versículo diz assim: mas alguns perguntavam, não é esse o filho de José? Veja bem, Jesus está declarando quem ele é da parte de Deus. Paulo fala isso, né, no começo do livro de Romanos. Ele é, de um lado, filho de Davi, né? De outro lado, ele é filho de Deus. Ele tem essas duas identidades, né? A sua identidade como ser humano, a sua idade como filho de Deus. E ele está declarando a sua identidade como filho de Deus. Mas a dúvida entra quando esses aqui, que eram familiares com ele, dizem assim: mas ele não é o filho de José? Jesus percebe imediatamente o que está acontecendo. E ele diz assim: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Então, eu queria, antes de falar sobre o texto de Isaías propriamente, só dizer isso, né? Que às vezes nós não recebemos o que Deus tem para nós, porque nós nos sentimos, é familiar demais para nós. Entende? Me lembro de quando entrei no seminário, tive que ler um livro, e o autor do livro dizia assim, chamava o livro O Pastor, a Sua Vida e a Sua Obra. E ele dizia assim: quais são os perigos que o ministério apresenta para a vida? E o ministério não é só de pastor, não. Todos nós somos chamados a ser ministros, como você vai ouvir daqui a pouquinho nesse próprio texto. Mas ele diz assim, um dos grandes perigos do ministério é a nossa perigosa familiaridade com o sublime. Vou dizer de novo, um dos grandes perigos de quem ministra da parte de Deus às pessoas, ao próprio Deus, é a perigosa familiaridade com o sublime. O que ele quer dizer com isso? É que às vezes a gente vai lidando com aquelas coisas e vai perdendo o senso do sagrado. Você entende? Quando a gente ministra a Deus, nós lidamos com coisas sublimes, nós lidamos com o próprio Deus, para começo de conversa. Lidamos com o Espírito de Deus, que é Deus. Tá? Nós lidamos com as pessoas, nós lidamos com os filhos e as filhas de Deus, nós lidamos com a alma das pessoas. Todas essas coisas têm um nível de sagrado muito grande. E, no entanto, quando a gente lida demais com elas, a gente perde aquele senso de reverência que deveria haver, não é? Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu. Ele nasceu fora do tempo, nasceu com 6 meses e meio, pesava 1,2 kg. E o médico, que era nosso amigo, deixou que eu participasse do parto, porque ele me disse que era um parto de risco. Eu falei assim: qual é o prognóstico? Ele vai viver? Porque a minha preocupação seria viver. E o médico disse assim: olha, eu não posso te garantir, o prognóstico é o que a gente chama um prognóstico em aberto. Tem 3 dias aí, 72 horas, que são fundamentais. Se ele tiver o pulmãozinho já formado, os alvéolos do pulmão já formados e certinho, ele vai respirar, vai dar tudo certo, ele vai ficar muito bem, ele vai ser uma criança normal como qualquer outra. Se os alvéolos não estiverem bem formados, daí pode haver complicação, isso e mais aquilo. Então, ele permitiu que eu assistisse o parto, porque eu estava nervoso, estava preocupado com a Sandra e tudo mais. E eu me lembro que nós entramos na sala de parto e o médico veio depois. Ele era catedrático da área de ginecologia e obstetrícia na Unicamp, na época. E ele era um professor super conceituado, super querido na escola. Mas os médicos que estavam ao redor da Sandra, preparando para ele chegar e fazer o parto, eu fiquei assim escandalizado, porque eles estavam contando piada um para o outro, falando de futebol, falando assim. E eu pensando, minha esposa está aqui, não sei nem se meu filho vai viver, esses caras estão completamente, eles não estão ligados. E foi muito interessante, porque a hora que o Dr. Lane entrou, catedrático que ele era, assim que ele entrou na sala, ó, calou todo mundo quietinho. O que eu estou dizendo com isso? Com qualquer coisa que a gente faça, quando a gente lida com pessoas, quer dizer, há esse lance do sublime, né? E da gente perder essa reverência, perder o cuidado. Quando a gente está muito familiar, você que é casado, marido e mulher, não é verdade isso? Né? Você trata todo mundo bem, chega em casa, fala, caramba, todo mundo lá fora acha que teu marido é uma joinha. E você e os seus filhos falam, bom, vem aqui em casa, então vem um dia, passa uma semana aqui com a gente, porque você vai ter talvez uma outra opinião. Não estou dizendo que é assim, mas estou dizendo que às vezes é assim. Né? A perigosa familiaridade com o sublime. Tá bom? Isso faz a gente perder aquilo que Deus tem de intenção para nós. Eu queria falar sobre essa ideia, né? O reino de Deus, o reino, Jesus diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu. A primeira coisa que ele vai fazer é dizer quem ele é, né? Ele vai revelar a sua identidade e a sua missão. Tá? Então primeiro vamos olhar para Jesus, depois nós vamos olhar para o que Jesus nos oferece. Ele oferece uma troca para nós. A partir daquilo que ele é, ele nos oferece uma troca. A gente vai ver que troca é essa. E por fim, nós vamos ver quem nós somos e qual é a nossa missão. Tá bom? Então, quero sair daqui do ponto A, que é a missão de Jesus e a sua identidade, para chegar no ponto C, que é a sua e a minha missão e a sua e a minha identidade. Tá bom? Aqui no meio é o ponto B. Precisa haver uma troca primeiro, porque nós estamos numa condição que nós precisamos do que Jesus nos oferece. Primeiro ponto, então. Quem é Jesus? Qual a sua identidade? Qual a sua missão? E ele diz, ele é aquele sobre quem está o Espírito de Deus. Na verdade, quando ele foi batizado, o céu se abriu e o Espírito veio sobre ele na forma de uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz veio do céu e disse assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer, em quem eu me comprazo. Esse é o filho que alegra o meu coração. Se a gente fosse falar na linguagem de hoje, se vocês me perdoarem assim a irreverência, esse é o meu menino. É como se Deus tivesse falado no céu, pessoal, quero apresentar para vocês, esse é o meu garoto. E ele é lindo, ele é joia, ele é querido. Essa afirmação do Pai que proporciona a gente a missão. Jesus não tinha feito nada ainda quando ele foi batizado, foi o início do seu ministério. Ele não tinha feito nenhum milagre, não tinha curado nenhum cego, não tinha tocado nenhum leproso, não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha pregado nenhum sermão. E o Pai diz assim, esse é o meu filho amado, eu gosto muito dele. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não precisa... Deus nos ama porque Ele é amor. E é o amor dEle que nos leva ao ministério, e não vice-versa. Às vezes nós vivemos uma sociedade tão ligada a gente fazer alguma coisa e receber em troca, não é? Se eu fizer direitinho, eu recebo. Se eu tiver uma performance boa, então eu tenho bônus. Então a gente tem esse sentimento de troca. E Deus diz que é o contrário. Ele nos dá. E aquilo que Ele nos dá, a afirmação de quem nós somos, é que nos leva a fazer aquilo que Ele espera de nós. Com Jesus foi a mesma coisa. E Ele diz assim: eu sou aquele sobre quem o Espírito de Deus veio. Eu sou aquele que foi ungido pelo Senhor. E a palavra ungido é a mesma palavra de onde nós temos a palavra Messias. Messias significa o ungido. Quando a gente fala Jesus Cristo, na verdade, Cristo é a palavra grega para a palavra Messias no hebraico. Então é como se você estivesse dizendo Jesus Messias. Jesus o Messias. Jesus o Cristo. Jesus o ungido, literalmente, significa aquele que foi ungido por Deus. Muito bem, então isso é quem ele é. Aquele que foi ungido por Deus, que tem uma ligação singular com o Pai. Né, que, da qual ele fala em João capítulo 17, Pai, que eles sejam um conosco como eu e você somos um, não é? Essa ligação perfeita. E ele então diz assim: o Senhor me ungiu, e ele vai dizer: me ungiu para quê? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte: que a minha identidade está ligada com a minha missão, e que a minha missão depende da minha identidade. E que eu não sou ungido apenas para ser ungido, né? Às vezes a gente acha que ser ungido é um título, né? Tem gente que diz de si mesmo: eu sou um ungido do Senhor. Eu já ouvi gente falar assim: olha, cuidado, não fala mal do pastor, ele é ungido do Senhor. Olha, ele é ungido do Senhor. Quando alguém disser para você: eu sou ungido do Senhor, você pode responder com toda segurança, tá? Isso é uma doutrina batista muito forte, então fique comigo aqui, tá? Você responde assim: eu também sou. Eu sou ungido do Senhor, que bom, eu também sou. Está certo? Diga aí para si mesmo: eu sou ungido do Senhor. Exatamente, ungido do Senhor. Jesus é ungido para alguma coisa. Eu não sou ungido, ponto. Eu sou ungido para. Ele diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Veja bem como é tudo gente que está assim no limite, tá bom? Pobre, quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertar os que estão no cativeiro das trevas. Então é um anúncio e é uma ação. Não é apenas uma proclamação. Então ser crente, o que Jesus está ensinando aqui é que a missão dele não é apenas falar coisas bonitas, mas é fazer, não é? É proclamar boas novas aos pobres, mas é também cuidar do coração dos que estão com o coração quebrado. É cuidar do coração, é proclamar libertação aos cativos e é libertar os que estão presos nas trevas. Está certo? Então, essa é a missão de Jesus. Muito bem. A partir dessa missão, ele diz assim: agora, qual é a posição em que nós estamos? E por que eu estou falando o fim das utopias? Porque você vai ver aqui muitas palavras que revelam uma situação em que alguma coisa que estava de pé caiu ou se quebrou. Alguma coisa que estava... Quer dizer, há uma sensação de que as coisas não estão dando certo. Eu vou ler para você. Ele diz assim: e proclamar o ano da bondade do nosso Senhor e consolar todos os que andam tristes, repita comigo, tristes. E dar a todos os que choram em Sião, repita comigo, choram. Uma bela coroa ao invés de cinzas, repita comigo, cinzas. E óleo de alegria ao invés de pranto, repita comigo, pranto. E um manto de louvor ao invés de espírito deprimido, repita comigo, depressão. Muito bem, então você entendeu o que está acontecendo aqui. É uma pessoa que está triste, que está chorando, que está de luto, né? Que tem cinza sobre a cabeça. O luto era uma situação que acontecia quando alguém morria, um rei morria, uma pessoa importante, uma pessoa querida da sua família morria. O luto também havia, o vestir-se de pano de saco e cinza, acontecia quando havia uma situação de calamidade nacional, de fome, de calamidade, de seca, de invasão como é que chama os bichinhos que vão comendo? Os gafanhotos, né? Ou quando havia um rei que estava ameaçando de invadir. Olha, o rei da Síria está para invadir e não tem jeito, ele não aceitou nenhum acordo, ele está para invadir a cidade. Então, quando isso acontecia, às vezes o povo era chamado a se vestir de luto, a entrar num estado de contrição, de quebrantamento, de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia. O que, que aquilo simbolizava? Olha, se o Senhor não cuidar de nós, nós estamos como mortos. Já estou aqui na cinza porque é isso que vai acontecer, eu vou morrer. Você lembra que Nínive, Jonas foi pregar em Nínive, a palavra de Deus para Nínive era essa: em 40 dias essa cidade vai cair, em 40 dias essa cidade vai entrar em colapso, vai ser derrubada. E o povo de Nínive acreditou na mensagem do Senhor e se quebrantou e falou assim: não, isso não pode acontecer. O rei convocou um jejum e um tempo de luto, disse assim: olha, todo mundo no pano de saco e cinza, e clamem para que isso não aconteça. E se arrependeram, e Deus não permitiu que aquilo acontecesse, né? Deus evitou aquilo que ele mesmo tinha declarado que faria, porque o quebrantamento de Nínive provocou aquilo, tá certo? Então ele está falando aqui com essas pessoas que somos nós. E ele está dizendo assim: quando você está no limite, quando você está no fim da sua linha, quando você não tem mais, está caindo pelas bordas, né? É uma situação de tristeza, uma situação que você fala: se Deus não intervir nisso aqui, se Deus não manifestar alguma coisa diferente, eu estou no sal, eu estou na cinza, eu estou no luto, eu estou na tristeza, eu estou deprimido, eu não tenho mais de onde sair. Quem sabe você está numa situação assim. Eu sei que há muita gente que está sofrendo, a gente fica aflito às vezes, por perspectiva que nos falta com relação ao futuro. Porque está havendo, quem sabe, desemprego, quem sabe aquele lugar bom que você tinha no emprego, você não tem mais. E você não consegue achar, não parece que não tem luz no fim do túnel. Não é isso? Escuridão, trevas, luto, tristeza, depressão. Você não quer sair da cama, você chora, às vezes sem nem motivo, de repente você começa a chorar, você não quer mais conversar com seus amigos, você se recusa a comer, você não tem mais vontade de viver. Tudo isso, Deus está dizendo assim: é com você que eu quero lidar, e eu quero oferecer uma troca que não é boa necessariamente para mim, mas é ótima para você. E o que ele nos oferece, eu queria que você repetisse aí essas palavrinhas aí, e ele diz assim: consolar os que estão tristes. Então fale comigo: consolar, consolo, consolo. E dar aos que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas. Diga: coroa. O que é coroa? Coroa é um símbolo de realeza, concorda? Coroa significa que você é filho do rei ou da rainha, você é príncipe, você é princesa. Então ele está dizendo assim: ao invés de você estar coberto de cinza e pensando: a minha vida acabou, eu quero que você sinta como alguém que a vida está começando. Eu quero que você sinta como filho do rei que você é, como filha do rei que você de fato é. Daí ele diz assim: eu quero dar para você óleo de alegria ao invés de pranto. Óleo de alegria é unção. O óleo era usado para ungir. Mas ele está usando aqui no sentido metafórico, ele está dizendo: eu quero dar para você uma alegria tão grande que é como se fosse um óleo impregnando assim você. Óleo não é pegajoso? Ele não gruda, depois demora para sair, né? Você precisa passar um bom sabonete, um bom detergente, né? Ele está dizendo assim: olha, ao invés desse pranto, desse choro, desse choramingo, dessa tristeza que parece que não quer ir embora, eu quero dar a unção da alegria, o óleo da alegria sobre a sua vida. E depois ele diz assim: e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Outras versões dizem assim: e vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então, ao invés de angústia, ao invés de depressão, ao invés de estar deprimido, ele diz assim: eu quero dar para você vestes de louvor. O que é isso? Quer dizer que é como se aquilo que está te abatendo fosse uma capa, um manto, um paletó grande, né? Esses sobretudos que a gente põe quando está muito frio. E aquilo está te oprimindo, aquilo está te abatendo, e você está todo encaramujado, todo, todo curvado, pensando assim, puxa, eu não consigo levantar desse lugar. E Deus está dizendo assim, eu quero tirar esse casaco, eu quero jogar fora, porque é um casaco velho e não te serve mais. E eu quero te dar um casaco novo, que é de louvor. E você vai cantar, e você vai estar cheio da alegria do Senhor. E o louvor vai brotar de novo do seu coração. Quero dizer outra vez, louvor não é alguma coisa que a gente pode produzir aqui. Por melhor que seja a música, por mais fabuloso que seja o GB, ou qualquer pessoa que esteja aqui. O louvor é a resposta do nosso coração. A revelação do amor de Deus. Então, vestes de louvor significa que Deus vai revelar o amor dele de tal maneira que ele vai tirar você daquele lugar de depressão. Eu queria orar. Desculpa, eu vou fazer isso assim no meio do sermão, mas é importante. Baixa a cabeça aí. Eu estou sentindo do Senhor que há pessoas que precisam de uma visita especial do Espírito Santo. Ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, que aquelas pessoas que estão debaixo de depressão nessa hora, que perderam o pique para viver, para comer, para relacionar com os outros, já não querem nem conversar, nem com os amigos, nem com aqueles que eles sabem que os amam. Senhor, quero pedir no nome de Jesus que o Senhor os surpreenda com o teu amor, que o Senhor os alcance por lugares que eles não estão esperando, que o Senhor entre pela porta dos fundos, que eles estão esperando o Senhor bater na porta da frente, o Senhor entre pela porta do fundo e o Teu Espírito Santo surpreenda com o Teu amor maravilhoso no coração deles. No nome de Jesus. Amém. Vou terminar que o meu tempo já acabou, mas só para dar uma ideia para você. A terceira coisa é a identidade nossa e a nossa missão. A identidade nossa, quando ele faz essa troca, ele diz assim: a partir disso, a partir dessa troca feita, você mudou de nome. Primeiro, você é príncipe e princesa, já tem uma coroa na cabeça. Segundo, você é um adorador, porque já tem um manto de louvor ao redor de si mesmo. E terceiro, você vai ser chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a manifestação da sua própria glória. Você vai ser uma árvore do próprio Deus, que Ele mesmo plantou, com raízes fundadas nele mesmo, e plantadas por Ele para a sua glória. Qual é a glória de Deus? A glória de Deus, diz o GB, é compartilhar. A glória de Deus é levar aquilo que é a sua própria definição, a sua própria identidade e a sua própria missão para o mundo através desses que Ele transformou. Então, nós somos transformados, nós fazemos essa troca com Deus para que a gente possa chegar nesse ponto C aqui. Na minha missão, na minha identidade. Eu sou agora uma árvore forte, que dura muitos anos. O carvalho é conhecido pela sua longevidade, pela sua força. Carvalho de justiça. A justiça é a essência, é o começo do reino de Deus. O reino de Deus, diz Paulo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você já parou para pensar por que começa com justiça? Porque ele diz, o reino de Deus é amor, pronto, acabou. Ele é amor, mas o reino de Deus é justiça, porque amor se traduz em colocar as coisas em ordem. Parar de oprimir, parar de fazer o outro sofrer, parar de... né? Enfim, não vou entrar lá. E veja o que vai ser a nossa missão. A partir de ser um carvalho de justiça, você e eu, eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Três verbos aqui eu queria que você repetisse comigo, que nós estamos repetindo para aprender. Reconstruirão, diga comigo, reconstruirão. Restaurarão. E renovarão. Então diga sobre si mesmo, eu sou um reconstrutor. Sou um restaurador. E eu sou um renovador. Ele diz que a partir dessa identidade nova, você e eu sofremos uma transformação tão fabulosa que começa com a nossa própria vida, o nosso coração, se estende aos nossos queridos, à nossa família, aqueles que estão mais perto de nós, depois se estende àqueles vamos dizer assim, do nosso contexto, mas não imediato, como família, no trabalho, em outros lugares. Mas ele diz muito mais, ele diz assim, vocês vão ser aqueles que vão restaurar. E olha o que nós vamos restaurar. Velhas ruínas, antigos escombros, cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Isso tudo é linguagem figurada, mas é para dizer assim, há tanta coisa que Deus já fez, tanto bem que Ele já fez no passado, mas houve muita coisa que foi construída e caiu. E você e eu somos chamados para restaurar aquilo que caiu e para ser renovadores de uma cidade, para sermos renovadores de pessoas de geração em geração. Isso significa comportamentos e coisas que se repetem nessa geração, depois de novo nessa aqui, depois de novo nessa aqui, você constrói aqui, quebra aqui, constrói aqui, quebra aqui, e assim, ano após ano, geração após geração, aquilo se fala assim, isso é uma maldição, isso não é possível. Quando você vira uma coisa dessa, você diga para Deus assim, Senhor, eu sou o teu instrumento, a hora que o Senhor quiser, eu quero entrar nessa situação. Porque Ele me chamou, e chamou a você, para sermos restauradores de todas essas coisas. Então, quando você olhar para a cidade e estiver bravo porque tem que andar 50 por hora, e você vai ter 51 pontos na carteira, e provavelmente isso não vai ser bom, né? Quando você pensar, sei lá, que estão construindo prédio demais, como é que o trânsito vai continuar dessa maneira? Que a corrupção, que há dinheiro passando de uma mão para outra ilicitamente, enquanto muita gente continua sofrendo, pense assim, isso é para mim uma oportunidade, porque Deus me chamou para ser restaurador de cidades devastadas, destruídas, arruinadas, por muitos anos e por muitas gerações. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos chamar o Gerson para a gente cantar uma bênção aqui sobre vocês e encerrar o nosso culto hoje.